Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a fonoaudióloga Ana Maria Carvalho de Oliveira sobre a gagueira. Doutora Ana Maria, como é que os pais podem ajudar a criança que tem gagueira?
Uma coisa que a gente fala muito, primeiro, os pais perceberem isso. A criança não está gaguejando porque é manhosa, ela não está gaguejando porque ela quer, não está gaguejando porque quer chamar atenção. Ela está gaguejando porque ela ainda não tem possibilidade de falar de uma outra forma. Então, ao invés de falar para a criança falar devagar, o que ele pode fazer, os pais, é ele mesmo falar devagar. Porque ele geralmente é assim, fala devagar, menino. Ele não sabe o que é falar devagar, ele não tem esse conceito. O que é falar devagar? Porque os pais só falam rápido. Então, o modelo dos pais é falar rápido. Então, ao invés de fazer isso, o pai começar a falar devagar. Geralmente, é muito comum os pais dizerem assim, ah, meu filho gagueja mais quando ele vai contar alguma coisa. Então, a criança, quando vai contar alguma coisa, ela geralmente chega muito ansiosa em casa para contar, porque ela quer contar, aconteceu aquilo na escola... Quando a criança chegar com essa ansiedade toda, o ideal é que os pais se coloquem numa posição onde a criança fique mais ou menos no nível, né, onde ele possa ter um contato visual com o pai, que o pai comece a fazer perguntas sobre o assunto de uma forma mais lenta para que a criança perceba que ela pode falar devagar. Uhum. Então, nesse momento, a criança automaticamente vai... pegar esse modelo de fala e vai começar a falar. No momento em que ela diminuir o seu ritmo de fala naturalmente, a gagueira vai começar a diminuir.
Quer dizer, ela se organiza.
Ela tem tempo para fazer isso. Então, ela percebe que ela tem esse tempo. Os pais explicarem até para ela assim, ó, ah, você pode falar que eu vou te escutar. Porque a criança, essa é uma mensagem diferente daquela. Pode falar devagar, não precisa falar rápido. Esse comando a criança realmente não sabe, porque ela não sabe como é que é falar devagar. E prestar muita atenção, porque é uma coisa complicada, é tentar tirar um pouco o foco de como a criança está falando para se focar no que ela está falando. E mostrar interesse por este assunto. Nossa, veio contar alguma coisa da escola? Que bom, aconteceu isso, foi um coleguinha... Então, tentar buscar da criança e mostrar, porque ela está interessada realmente em saber o que a criança está falando. Porque isso demonstra que a criança tem um espaço para falar e ele está demonstrando isso sem precisar dar dica e fazer essa pressão que ele nem percebe que está fazendo. Isso dá para a criança uma confiança fantástica.
Doutora Ana Maria, a impressão que passa também é que como é uma doença pouco conhecida, é um problema mal definido na sociedade, para o pai... Um filho gago, um filho que fala muito depressa, ou é sinal de que falou depressa, ele é muito inteligente, ou falou como gago, ele tem algum atraso de aprendizado, ele tem algum problema. E não é verdade isso, né?
Não existe nenhuma, aliás, muito pelo contrário. As pesquisas mostram que as pessoas que gaguejam, elas têm um nível de inteligência tão ou maior do que as pessoas fluentes. Até por conta dessa preocupação, dessas estratégias todas que ele vai criando. Uhum. Então, isso não é uma manifestação de pouca inteligência ou de atraso de aprendizagem de jeito nenhum. Ela é simplesmente uma manifestação de uma dificuldade que ela está tendo em executar fala, ou seja, falar. Mas pensamento, cognitivamente, ou seja, nível de aprendizagem, ela é tão ou até mais inteligente que outras crianças ou que outras pessoas.
Doutora Ana Maria, a gente falou sobre hereditariedade. Existe alguma divisão no caso da gagueira? Assim, existe uma incidência maior em homens ou mulheres ou tanto faz?
Tem uma diferença sim. Existe mais ou menos 4 homens para uma mulher. Isso é até um dos fatores que fazem os cientistas suspeitarem de que esse é um fator hereditário. Uhum. Porque doenças que se manifestam mais em homens que em mulheres ou vice-versa, geralmente são de característica hereditária. Uhum. E é uma proporção grande, né? A cada 4 homens só tem uma mulher que gagueja. Então, esse é um elemento muito... Por isso assim, eu conheço alguns homens gagos, mas nunca vi uma mulher gaga. Até porque as mulheres, pela minha experiência, elas têm uma habilidade muito grande em disfarçar essa gagueira. Então, tem muitas mulheres que gaguejam, mas que ninguém sabe que elas gaguejam.
Pois é, e tratamento? Tem tratamento? Ele é fácil? Eu digo isso porque muitas vezes a gente tem a dificuldade no tratamento é a adesão do paciente, né? Tem, imagino que a expectativa de quem é gago seja, no primeiro encontro com o fonoaudiólogo, já sair muito melhor. Oh. E aí a pressão sobre esse tratamento, sobre esse profissional, acaba sendo muito grande e acaba havendo desistência. Ah, eu fui duas vezes lá, mas não resolveu nada. Como é que é esse tratamento?
O que a gente tem encontrado, assim, o tratamento, como tudo na vida, quanto mais cedo, melhor. Então, assim, o tratamento com crianças, ele é muito efetivo, porque a gente vai dar para a criança um suporte para que ele desenvolva essa linguagem com mais intensidade e ele fique mais fortalecido em termos de linguagem. Isso vai dar para ele, assim, as disfluências ficam em segundo plano, ele não vai criar nada para tentar disfarçar isso. Isso vai dar para ele um desenvolvimento de fala muito tranquilo e ele vai superar isso quase que 100%. Já o adulto, né, passado essa fase, onde ele já construiu muitas coisas, muitas estratégias, fica um pouco mais complicado. Então, uma coisa que a gente sempre diz para o paciente, quando ele chega lá, assim, não existe uma pílula mágica. Então, o que é preciso é que a pessoa fique muito ciente de que, para ela superar aquilo que ela construiu ao longo da vida toda, porque se veio da infância, ela veio criando coisas para disfarçar, para tentar burlar ou tentar driblar essas disfluências por muitos anos. Então, vai ser necessário, claro que não vai ser a mesma quantidade de tempo, mas vai ser necessário um esforço para tentar desconstruir isso que foi construído. O importante num tratamento fonoaudiológico, principalmente da gagueira, é que a pessoa que procure um fonoaudiólogo, ele procure um fonoaudiólogo ou um fonoaudiólogo especializado em gagueira e procure pelo menos saber se aquele profissional, ele tem experiência com casos de gagueira, porque a gagueira, diferente um pouco dos outros problemas fonoaudiológicos tratados, ele tem alguns componentes que dão uma complexidade um pouco maior. Então, às vezes, a pessoa que gagueja foi ao fonoaudiólogo e disse assim, mas eu fiquei lá por muito tempo e não resolveu. Talvez aquele profissional ainda não fosse também habilitado para isso. Então, é importante que a pessoa, quando procurar um tratamento fonoaudiológico, ele procure uma pessoa que pelo menos tenha alguma experiência, que se interesse por estudar aquele assunto, porque isso vai fazer a diferença. Porque o empenho da pessoa, ele vai ter que ter uma disponibilidade para entender o que está acontecendo com ele, porque cada gagueira é diferente uma da outra. Então, ele vai precisar ter um empenho, não é assim uma coisa que ele vai lá uma vez por semana, faz alguns exercícios e aí no dia seguinte ele está bom da gagueira. Não é assim. Ele vai precisar entender o que está acontecendo com ele, o que ele construiu em cima dessa gagueira, para a gente conseguir desconstruir, ou seja, tirar aqueles movimentos que ele associou à fala. Então, ele vai ter que distensionar, ou seja, aquilo onde ele está tensionando e não precisa, ele vai ter que tirar essa tensão. Ele precisa estar atento ao que ele está fazendo. Isso é muito importante. Então, eu preciso estar comprometido com o tratamento, porque senão ele realmente não vai funcionar. O fonoaudiólogo, ele não vai resolver o problema.
Não é mágico, né?
Não é mágico, senão a gente teria outra profissão. Ele precisa realmente, é um tratamento construído entre o fonoaudiólogo e o paciente. Se não tiver esse comprometimento, por exemplo, no tratamento de criança, é essencial o envolvimento dos pais. Porque se os pais não modificarem um pouquinho a dinâmica da família, ela também vai ser pouco efetiva. Porque só dentro do consultório, a criança pode ficar super fluente, mas ele volta para aquele ambiente que está favorecendo a gagueira.
E essa gagueira, ela pode ser adquirida por alguma doença? Algum problema físico pode, depois de uma certa idade, a pessoa nunca foi gaga, de repente aparece essa gagueira fruto de alguma doença, de algum problema cerebral?
Pode. A gente tem dois casos em que a gagueira pode surgir de repente, né? O que a gente chama de uma forma abrupta. Não é a gagueira do desenvolvimento, essa que a gente estava falando até agora. Uhum. São dois aspectos. É o que a gente chama de gagueira psicogênica. Ela acontece em casos onde existe um trauma muito grande psicológico. Aconteceu um evento de altamente tenso emocionalmente para ele. Então, ele não conseguiu lidar com essa situação e aí vai se manifestar numa gagueira. Essa gagueira, ela tem algumas características um pouco diferentes. Não é como a gagueira do desenvolvimento. A pessoa, geralmente, ela não percebe gaguejando, ela não tem uma imagem ruim da fala dela. Ela vai ter uma característica um pouquinho diferente. Ao invés dele fazer aquela gagueira inicial, gaga, opa, ele vai ter no finalzinho da palavra, da sílaba tônica para frente. Então, ela tem algumas características diferentes. E a gente tem aquela que realmente aconteceu uma lesão no cérebro, provavelmente nessa área responsável por esse automatismo de fala. Ou por um traumatismo craniano, bateu a cabeça. Então, existiu realmente uma lesão. Se a gente fizer um exame do cérebro, né, uma imagem do cérebro, você vai detectar uma imagem onde existe uma lesão naquela determinada área responsável por aquela fluência. Então, ela é causada por uma lesão cerebral. Isso tem que ter um tratamento neurológico, com certeza. E ela vai acontecer, né? Ele não era gago, de repente, né, sofreu um acidente de carro, caiu de moto, né, caiu de bicicleta, bateu a cabeça, ou teve um derrame, atingiu aquela área, e aí, a partir daí, ele começou a gaguejar. Então, é preciso fazer um tratamento, nesse caso, com um neurologista e com um fonoaudiólogo para minimizar os efeitos dessa gagueira. No caso da outra, que foi por um trauma psicológico mesmo, essa realmente é de base psicológica, essa, a única gagueira psicológica, ela precisa ser tratado por um psicólogo, porque o problema dele é psicológico. Então, nesse caso, é o que se tem, assim, que em 6 meses de tratamento com um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai conseguir lidar com aquela situação que provocou aquele efeito, e aí ele vai voltar a falar normalmente.
Doutora Ana Maria, a gente falando de preconceito, tem gente, inclusive, que fica preocupada em estar perto do gago porque acha que de tanto ouvir a pessoa gaguejar, daqui a pouco vai estar também gaguejando de alguma forma. Não se aprende a ser gago, né?
Não. Não é possível aprender a ser gago. O que que acontece? A gente tem dois mitos, né? Um assim, muitos pacientes chegam dizendo assim, é porque eu convivi com um tio meu que gaguejava e eu fiquei gago. Existe, nesses casos, uma predisposição. E essa gagueira, ela acaba surgindo, ou pelo ambiente, por todos aqueles outros fatores que a gente conversou, e ela apareceu, e aí, como os pais não sabem, não tem uma explicação razoável, foi porque ele conviveu com o pai, o próprio pai era gago, o avô, o tio, o primo, mas ele não ficou gago porque conviveu com essas pessoas, ele já tinha uma predisposição e simplesmente essa gagueira se manifestou.
Às vezes até ele falar de primo, tio, já tem um componente hereditário, né?
Com certeza. E a gente tem algumas coisas assim, tem gente que fala assim, eu não gosto de ficar perto de pessoas que gaguejam porque eu acabo ficando gago. O que acontece, assim, quando a gente conversa com qualquer pessoa, existe uma que a gente chama de modulação, ou seja, a minha fala modula do outro. Eu começo a falar rápido, você fala rápido. Eu falo rápido, você fala rápido. Se eu falo devagar, você tende a falar devagar. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis a isso. Então, às vezes, é como se fosse ficar perto de uma pessoa que tem um sotaque muito forte. Se conviver muito tempo com aquela pessoa, acaba pegando um pouquinho. No caso, tem algumas pessoas que começam conversar com uma pessoa que gagueja e, de repente, se vê gaguejando. Mas essa gagueira, ela com certeza vai desaparecer. Basta ela conversar um pouquinho com outras pessoas e aí isso vai desaparecer. Não gosto por conta disso, porque...
Mas é, de certa forma, tem uma adaptação ao meio, né?
Exatamente.
Eu quero ser simpático com aquela pessoa que tem um sotaque, eu adoto aquele sotaque meio para criar uma empatia.
Isso.
Eu acabo ficando gago porque, assim, eu fico mais simpático com aquela pessoa, né?
Porque... E esse é um grande ponto da gagueira, é que as relações, né, sociais, elas se dão basicamente através da fala. Ele é o elemento principal de relacionamento com as pessoas. E se a pessoa que gagueja tem uma imagem ruim em relação à sua própria fala, isso com certeza vai afetar suas relações pessoais. Porque ela não vai... O instrumento que ela teria para se relacionar com as outras pessoas, ela tem como, para ela, defeituosa. Então, isso... Provavelmente ela vai estabelecer com outras pessoas uma relação defeituosa também. Então, isso é um impacto muito grande. Então, o que a gente tem que partir do princípio é que esta fala defeituosa, ela não determina o nível de relação que eu vou ter com as pessoas. Certo. Então, isso é muito importante, as pessoas perceberem isso. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, principalmente para as pessoas que gaguejam, é assim, elas perdem um pouco a dimensão do quanto essa fala dela impacta socialmente. Então, assim, se uma pessoa que gagueja tem uma entrevista para conseguir um emprego, o que que vai acontecer? Ela já fica desesperada porque ela fica... eu vou gaguejar muito, eu não vou conseguir esse emprego, e a pessoa vai perceber que eu gaguejo, e ela começa a entrar em desespero. E no momento em que ela entrar numa entrevista, ela com certeza vai gaguejar, porque ela já veio com toda essa preocupação, né? Ela se preocupou tanto que no momento ela está de tal forma tensa, tenta fazer todo aquele controle e aí acaba gaguejando bastante. O que ele tem que ter em mente é que uma situação como essa, de apresentação em público, de entrevista, de falar com o chefe, são situações de pressão. Pressão para qualquer pessoa, independente se eu gaguejo ou não.
É,
conseguir um novo emprego é ruim para quem fala bem e para quem tem um problema de fluência. Não é um grande bicho de sete cabeças somente para a pessoa que gagueja. Mas para a pessoa que gagueja, ele leva aquilo, tudo que acontecer naquela sala da entrevista vai ser porque ela gaguejou. E não é necessariamente por isso. Então, uma dica, por exemplo, para as pessoas que gaguejam, que vão para situações como essa, de estresse, ou de apresentação, ou de entrevista, é se colocar numa posição onde a fala é apenas um elemento, que é uma situação estressante para qualquer um. Então, ela tentar manter uma calma, achando que aquele momento pode ser bom ou pode ser ruim. As chances são as mesmas para todos. Então, tentar manter uma tranquilidade, porque se ela ficar muito tensa, com certeza articular as palavras vai ficar muito difícil. E ela provavelmente vai gaguejar muito. Então, manter uma respiração tranquila, respirar profundamente antes de qualquer um desses eventos, relaxa e vai favorecer a fluência, com certeza.
Tá ótimo. Eu queria agradecer a doutora Ana Maria Carvalho de Oliveira, que conversou conosco sobre essa famosa gagueira, que é tão carregada de preconceito e ainda é tratada como uma questão de força de vontade e, como a gente viu, é uma doença que pode ser tratada. Obrigado, doutora Ana Maria.
Obrigada a você.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.